Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, Esporte Final 53. Ô Leandro Amin, é a vinheta mais agitada das ondas da Central 3?
Das ondas do rádio como um todo,
Paulo. Tem onda rádio na internet?
Ah, tem, né? Tem.
Tem onda. Em algum lugar tem que ir, né? A vibração tem, do som, né?
E a lupa da Fabiana Murra, hein?
Que você lupa, gosta? Né?
Cacilda.
Que bela lupa.
Que bela lupa, queria comprar uma dessa.
Tudo
só que
bem?
Agora tá no inverno, comprar óculos escuros agora também não.
Mas agora que o preço tá mais baixo, né?
É. Se bem que domingão tem Rio de Janeiro aí, né? Quem
pô,
sabe?
Pô, tá vindo aí. Tudo bem com você?
Tudo bem. E contigo?
Comigo tudo bem. Já chegamos à conclusão de por que, afinal, as escadas rolantes do mundo são padronizadas? Por que não. Que só tem escada rolante para dois lugares?
Dois lugares, né? Isso é. Esse é um mistério realmente. Cara, faz uma escada rolante que passa cinco.
Claro, aí fica todo mundo se espremendo do lado direito. Né? Junta duas. Não, né? Abre o corrimão, né? Não sei. O Rodrigo Borges depois vai falar se no Brooklyn tem uma escada rolante para três ou quatro pessoas. Mariana Lajolo, tudo bem?
Tudo bem.
Como boa vamos noite. De PAN?
Estamos indo bem de PAN. Alguns momentos importantes aí, mas... Também muita coisa ruim.
Muita coisa ruim. O Brasil acaba de perder, para quem está ouvindo ao vivo, nessa quinta-feira à noite, acaba de perder para o Uruguai, num final bem melancólico pelo futebol masculino. Semifinal, o Brasil fez 1-0, tomou a virada com dois gols já nos 10 minutos finais. Rodrigo Borges, que nos ouve e agora fala conosco pelo Skype, tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior? Como vai você?
Como vai você, eu pergunto. Eu vou muito bem.
É, Paulo Júnior, me diz aí um número 53 no esporte, em qualquer esporte.
Um número 53 no esporte.
O Flanagan, né? O wide receiver do Jets em 57.
Tá. Ah, garoto, não vem não. Com essa cascata pra cima de mim, não.
Eu ia falar que tem um surfista muito famoso, né? Que usava o 53 na prancha também.
53 certo. É o número do Fusca, né? Do, se o Fusca falasse, ou não?
É o número do... Muito ponto para Leandro e a mim, hein? É o Herbie, é o Herbie.
É o Herbie.
E aí, diante do Herbie, não existe um número 53 maior que esse, né?
E qual que é o que você ia falar? A trivia era tua.
Não, é que hoje é o número 53. Posso dizer que o do New York Jets é o Joe Mays, que é um
John
linebacker.
Mays. Grande Joe Mays. Sabia que no programa...
Eu respondi a pergunta que abriu o programa.
Você já viu escada rolante para mais de dois lugares?
Rapaz, pois é, que coisa intrigante essa, né? Você
já parou pra pensar?
O mesmo pedãozinho, duas pessoas ou uma.
Ô, Rodrigo Borges, você é uma pessoa muito inteligente. Você deve imaginar que aquela escada rolante sai de uma máquina, de uma prensa, sai aquela esteira. Aí o cara vai lá e instala ela num motorzinho que ela fica subindo ou descendo automaticamente, certo?
Certo.
Agora, por que que não dá pra grudar uma esteira na outra e fazer uma de quatro lugares, a gente nunca entendeu.
Podemos convidar um engenheiro para falar sobre isso
no próximo
programa. É uma boa, né?
Deve ter. São daqueles mistérios que intrigam eu e Leandro e a mim nas idas e vindas para Central 3.
Inclusive, Paulo Júnior, para quem gosta de falar assim, só no Brasil mesmo, uma das estações mais movimentadas de metrô de Nova York, ela tem uma escada rolante de um dos lados da plataforma, onde desembarcam cinco linhas, é uma escada rolante que cabe uma pessoa por vez. Daí você imagina na hora de pico o que acontece.
Ah, eu posso imaginar. Eu posso imaginar.
Exato. Por que não uma escada rolante para cinco pessoas?
Por que não uma rampa rolante? Eu não entendo. Eu não entendo porque é a economia de espaço. Mas enfim, um dia a gente dedica a nossa conversa a isso. Para participar pelo Twitter, @esporte_final. Sabe a tradução de underline, Leandro Amin?
Abaixo da linha.
Abaixo da linha. E a última da introdução, o Rodrigo Borges vai nos ajudar nessa. O Rodrigo Borges.
Sim.
Antes da febre das séries, o que que se usava como equivalente para spoiler?
Fofoca, né?
Não, quando você era pequeno. Quando você era pequeno e alguém falava,
quando eu era pequeno,
não conta o final do filme.
Quando eu era criança pequena, lá eu morava na Moca. E aí tinha aquela revista Amiga, Sétimo Céu, que eram revistas que contavam para você o que aconteceu na novela e o que ia acontecer. mas eram revistas de fofoca, então é fofoca.
Entendi, eu não consigo lembrar o que que falava aquela coisa, sabe? Meu, não me conta o final do filme, hoje virou não me dá spoiler.
É. Embora fofoca seja gossip em inglês, mas não tem outra tradução.
Acho que essa palavra não existe em português.
Não existe, né? Que coisa. Bom, mais uma noite de intrigas nas nossas cabeças, mas a gente vai ao que interessa, falar de Pan-Americano, que está chegando em sua reta final. A gente vai discutir algum dos assuntos que chamaram a atenção do pessoal do blog Esporte Final nesse Pan-Americano, que já caminha para a sua última parte, ele termina no domingo. Começar falando de natação, 5 grandes momentos da natação brasileira no Pan. É o texto lá para quem quiser conferir em detalhes no Esporte Final. Mariana, destaques da natação, como foi participação brasileira de forma geral e qual que é aquela ponderação que se dá para fazer entre tempo, desempenho e pódio dos atletas brasileiros?
O Brasil teve uma boa participação no PAN, foram 26 medalhas, 10 ouros, 6 pratas e 10 bronzes, que é uma campanha muito expressiva. Agora, a hora que você vai peneirar esses resultados, tem algumas medalhas que só valem ali em nível pan-americano e tem outras que mostram que tem nadadores que estão preparados para fazer grandes resultados nas competições mundiais, na Olimpíada e principalmente no Mundial, que começa agora em agosto. Um dos casos foi a Etienne Medeiros, que conseguiu a primeira medalha de ouro para uma mulher em Pan-Americanos. Demorou tudo isso para uma mulher conseguir ganhar uma medalha de ouro. E ela conseguiu, nos 100 metros costas, o ouro com o 7º tempo do ano. Se ela tivesse feito esse tempo na Olimpíada, ela teria ido para a final. E agora acho que a Fabiana Müller acabou de perder sei lá que cor de medalha para a cubana. Então, a Etienne é um nome que ela é recordista mundial de piscina curta, foi campeã mundial de piscina curta, já foi quarta colocada em mundial de piscina longa. Então, é uma atleta que no mundial pode conseguir uma medalha para o Brasil. Não é... É difícil, mas não é impossível. É uma atleta que está chegando bem e que pode conseguir medalha. E ainda no feminino, a Joana Maranhão, que não está no mesmo nível, ainda não é mais uma atleta de nível mundial, mas ela conseguiu quebrar o mais longo recorde da natação brasileira, que era dela mesma. Em Atenas, quando ela tinha só 17 aninhos, ela foi quinta colocada na Olimpíada, nos 400 medley. E depois disso ficou com aquela marca que ela nunca conseguiu bater. Ela passou por poucas e boas,
né?
Teve a denúncia do assédio sexual do técnico, falou que tinha ficado traumatizada, chegou a ter medo de água, crise de pânico, se aposentou, voltou e agora parece que voltou a nadar feliz. Ela baixou em quase 2 segundos o recorde, que é muita coisa.
E não deve ser muito comum, é claro que ela teve esses problemas pessoais, a maior marca de um atleta de ponta ser a dos 17 anos, né?
Não, o que se esperava dela é que indo tão bem aos 17 anos, fazendo história em Atenas, ela fosse se tornar um grande nome da natação brasileira e ela foi caindo, né?
E o bronze da Joana contou com uma desclassificação, né? Só pra...
ela acabou ganhando a medalha de bronze porque a nadadora que ganhou foi desclassificada.
Inclusive, em casa, né? Era uma canadense.
Mas pra ela tava meio tanto faz a medalha, assim. Acho que o que importava era tirar esse... Imagina, 11 anos você tentando bater aquela marca que você fez quando você tinha 17 anos. É um fardo muito grande.
E só pra completar, não é uma marca de nível de final
olímpica.
Não,
a Joana seria semifinalista em Londres com essa marca, mas... nessa prova tem umas 10 nadadoras ali que nadam muito mais rápido, então nem que ela...
Dificilmente ela vai...
É difícil ela conseguir alguma coisa, assim, se a Joana conseguir no Mundial chegar numa semifinal, talvez, acho que final também é quase impossível, mas... Não é, é só o marco, assim, de ter, da menina ter conseguido tirar esse...
Pouca coisa, é top 20 ali, enfim, sei lá.
Exatamente, em nível pan-americano é uma coisa grande, em nível mundial não é tanto. Uhum. Agora, Rodrigo.
Desculpa. É só a urgência da notícia. Que semanas atrás a gente estava falando sobre a salto com vara, falamos da Fabiana Müller e citamos que a Yarisley Silva, cubana, estava num momento muito ruim. E a Yarisley Silva acaba de ganhar a medalha de ouro, como vocês falaram aí, que ela tinha sido superada pela cubana, fazendo a melhor marca da carreira, 4,91. Ela já passou 4,91. É a melhor marca do ano, inclusive. Então, A
quem
vida da Fabiana...
Quem secou a moça, só pra gente começar esse assunto
pois é,
aqui?
Né?
Quem que tinha dito que ela tava numa má fase?
Eu tinha dito.
Rodrigo, bora.
Mas espera um pouquinho, os resultados diziam isso. O melhor resultado da Yaris Lay antes desse 4,91 era um 4,73.
Será que vai ter resposta na coletiva?
Será?
Será que vai
direcionada?
Será citará esse corte final?
Eu adoro essa coisa quando fica só uma atleta, já foi ouro e continua saltando, porque se ela vai bem, alguém fala, já tá sem pressão, né? Mas se ela vai mal, pô, mas já ganhou ouro. Né?
É que agora faz melhores retóricas, porque ela tinha saltado 4,90 e garantido ouro. Agora ela saltou 4,91 para fazer a melhor marca da vida dela. E agora não sei se ela vai continuar tentando, né? Porque ela pode eventualmente fazer uma loucura e tentar saltar, se a segunda mulher a saltar acima de 5 metros, por exemplo.
Legal. Joana, então, mais alguma coisa? Ou os meninos?
Não, então, e aí dos meninos, além, teve o Felipe França, que tá já é medalhista de mundial, que nada sem peito, e o Felipe fez o terceiro tempo do ano, e tá mais magro, tá mais focado, eu acho que é um cara que pode ganhar medalha de novo nesse mundial, e se continuar assim, é candidato a pódio na Olimpíada também. Foi uma boa surpresa. Teve um garoto de 18 anos, que é o Brandon de Almeida, que ganhou os 400 medley porque o Thiago Pereira foi desclassificado, que tem só 18 anos e fez o 16º tempo do mundo, que é recorde mundial júnior. É um cara que nem para o mundial adulto vai. Ele vai disputar o mundial júnior esse ano e não vai para o mundial adulto. É um garoto que nos 1500 metros ele ganhou a medalha de bronze. E aí na entrevista, o cara saiu da piscina antes de da entrevista, ele foi correndo pro Cochrane, que é o canadense que ganhou a medalha de ouro, que é um cara de nível internacional, e pediu a touca do cara, igual o jogador de futebol pede a camiseta pois do ídolo na saída. E tava mais feliz com isso do que com a medalha que ele ganhou. Acho que
Ele rolou uma coisa meio que... Não sei se foi ele que disse, ou os comentaristas disseram que talvez ele demorou um pouco para dar o sprint, aquela coisa mesmo, tivesse mais uma piscina, ele seria prata.
Mas os caras, na verdade, tentaram forçar a barra. Ele falaram, mas por que você não acelerou antes? Tal. Ele falou, não, a minha tática é essa. Eu nado devagar, cadenciado no começo, e ataco no final, e eu vou continuar com essa tática. Uhum. E deu certo, não era... Essa é a minha tática, eu vou continuar. Acho que tem... aquela coisa brasileira de medalha no pão. O moleque saiu d'água e falou, não, tanto faz a medalha, beleza, legal, mas o que importa é o tempo que eu fiz e o que eu vou fazer mais pra frente. Eu achei muito moleque que tem a cabeça, sabe o tamanho do pão, o tamanho do feito e o tamanho do que ele quer fazer. Acho que esse garoto é...
E se eu acelero antes, eu canso depois.
Nada mesmo, né? Então, o que importa é chegar. E ele, só pra explicar... O caminho até a Olimpíada, o fato dele não estar no Mundial, qual que é a diferença da carreira dele para outras?
Não interfere em nada, ele só optou por nadar o Mundial Júnior, acho que ele ainda está... que ele pode fazer grandes resultados no Mundial Júnior. E para cá, para a Olimpíada, tanto faz, porque você vai ter uma janela para conseguir os índices, vai para a Olimpíada, quem consegue os dois brasileiros em cada prova, que tem o melhor tempo. Então ele tem tempo de sobra para conseguir essa marca e, pelo jeito, acho que vai conseguir. Ele é um grande rival do Thiago Pereira agora nessa prova.
Pois é. E o Thiago, no começo, ficou um pouco, me pareceu um pouco incomodado com a punição. O incômodo normal ali do atleta, enfim, que quer ganhar e que é um pouco surpreendido. Mas depois, no outro dia, já estava, parece alguém tranquilo, assim, já estava com o discurso de... passou, vambora.
Acho que ele tava assim mesmo. E ele foi lá, bateu o recorde dele, daquele jeito meio mandrake, porque em duas provas ele não nadou a final, né? Nadou só a eliminatória do revezamento, nem mais ganhou a medalha. Acho que o problema do Thiago é que ele fez tempos muito ruins, assim. O Thiago ganhou as medalhas lá, bateu o recorde, mas não com tempos que você olha e fala, nossa, ele tá bem. Eu não sei se é uma questão de fase de treinamento, ou se, de fato, talvez ele esteja um pouco pior do que ele estava no ano passado.
E você só vai saber... Você pode falar, talvez o Rodrigo também, qual que é a repercussão disso? Vocês têm ideia o que os concorrentes acham dessa obsessão do Thiago? Não sei se dá para dizer isso, porque imagino que os principais rivais na Olimpíada, ele foi quarto colocado nessa prova em Londres, é isso?
Não, nessa prova ele foi segundo.
Foi segundo, desculpa. Não, ele foi
quarto colocado nos 200.
Nos 200,
esses principais rivais não estão no PAN. E ele é um cara que é louco pelo PAN, ele é maníaco pelo PAN. Vocês têm ideia de como que é a repercussão disso? Ai, o pessoal respeita?
Cara, eu acho que ninguém liga muito, assim. Uhum. Acho que as pessoas entendem, porque para ele aparecer no PAN, ganhar um monte de medalha, bater recorde, é uma chance de aparecer, né? De agradar o patrocinador, de chamar mais patrocinador que queira aparecer, surfar na onda de exposição dele. Agora, para os caras que são rivais deles de verdade em Mundial e Olimpíada, os caras sabem que o PAN é... Os americanos, por exemplo, nem vêm, né? Então...
Ficam lá no sofá falando, aproveita, Thiagão.
É isso aí. Vai, Thiago.
Rodrigo Borges, alguma aí para encerrarmos natação?
Não, é só dizer que eu continuo aqui no salto com vara. Aí a Arisley Silva não passou em 4,91, ela errou a primeira tentativa. Mas ela já tem o... eu tô acompanhando pela internet, eu vou dizer que tá bastante difícil, viu? Mas o ela tá streaming com ouro garantido, porque ela passou de 4,85 e a Fabiana
não,
Murer,
né?
Não passou. Agora ela tá tentando 4,91 e errou a primeira tentativa. E da natação, eu apenas destaco a secada da Mariana na semana passada, não custa a gente lembrar.
Não custa, não.
Jamais foi bonito, foi legal.
Ah, só mostra que eu entendo muito de natação. Eu disse que ele só não igualaria o recorde se ele se afogasse.
Então,
o que
se
ele
você
fez é semelhante
verdade,
a afogamento. É semelhante ao afogamento. O cara errar uma virada nesse nível é semelhante a se afogar.
Ah, tá. Isso é importante colocar, porque em lugares que eu vi algumas transmissões, entre aspas, oficialistas e torcedoras, que foi um absurdo. O próprio Thiago falou que nunca fez... nada há 15 anos profissionalmente, nunca virou errado. Ele virou errado, porque
assim,
pela
a imagem
cara,
parece que ele não virou. Encostou.
É.
Agora, você tem que botar as duas mãos simultâneas na parede, entendeu? Quer dizer, dá pra uma antes, uma depois, sempre acontece, porque não ao mesmo tempo nem nunca vai ser.
É.
Agora, eu acho que ele não encostou, não.
Perfeito.
E perdendo essa prova, ele perde o título de... Do que a gente chamou?
Mr. Pan.
Não, o campeão do medley é o peixão completo.
Peixão completo.
É o peixão que sobrevive em qualquer turbulência. Vai de peito, vai de costa, vai de borboleta, vai de tudo. Alexandre Cossenda escreveu sobre Merigene. Bronca, W.O. e juiz fujão. O que você não sabia sobre o ouro de Merigene no Pan? Mariana, Rodrigo, quem nos conta essa história?
Cara...
O Cossenza, ele é um especialista em tênis, ele tem um blog no UOL, que recomendo muito, o Saque e Voleio, e ele conversou com o Fernando Meligeni, não para exatamente dizer, para o Meligeni contar como foi aquele jogo, a final do tênis em Santo Domingo 2003, mas para ele falar algumas curiosidades, algumas coisas interessantes que ele passou naquela campanha. Para quem não sabe, o Fernando Meligeni se aposentou na final do Pan-Americano de 2003. Ele ganhou do chileno Marcelo Rios. E o Cossenza fez um texto compilando essas coisas divertidas, essas curiosidades daquela campanha, e não exatamente o jogo final.
Alguma recordação especial de Meligeni, os senhores e a senhora têm?
Não, eu lendo o texto do Cossenza, eu lembrei que eu fiquei emocionada com o título do Meligeni.
Foi legal esse jogo, né?
Eu tava trabalhando, tava na Folha e fiquei bastante emocionada. Agora, eu não sabia desses bastidores, cara. Tem umas coisas meio bizarras, assim. Ele ganhou um jogo por W.O. porque o cara, a técnica do adversário, olhou errado a tabela, achou que ele não jogava e falou, amigão, fica aí na vila dormindo que você não joga hoje.
Que coisa.
Aí o Meligeni foi pra quadra e o juiz falou, é o seguinte, cara, você tem que esperar 15 minutos. Se o cara não aparecer, você sai da quadra, você ganhou. Aí o Meligeni virou pra ele e falou assim, então quer dizer que esse, assim, 14 minutos e 55 segundos, eu vi o cara entrando na quadra, assim, tipo, tan, 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 correndo. Eu me jogo pra fora da quadra e eu ganhei. O juiz, é isso mesmo, você faz isso. Tipo, bizarro o ritual ali, né? E ele também teve um outro jogo que o juiz de linha, ele tava jogando e de repente o juiz de linha pulou a grade e foi embora. Aí os caras ficaram olhando e falaram, o que, que o juiz de linha tá fazendo? O juiz de cadeira falou, não, pode deixar que eu cuido da linha também. Aí o juiz de linha falou, meu, tá muito calor aqui, eu vou lá pra dentro. E largou o jogo, foi embora. Aí deu uns minutos, o cara voltou, os caras, meu, por que, que você voltou? Ele, não, tá muito mais legal aqui fora do que lá dentro.
Que coisa,
é muita
hein?
Várzea, né? Não, é. Tem um bastidor ali de... Pô, às vezes tem essas coisas meio de várzea que a gente não acredita, né?
Tem uma boa história que ele diz que ele voltou do PAN com a medalha de ouro e no dia seguinte ele foi para uma churrascaria com a família comemorar. E ele entrou na churrascaria e começaram a bater palma. E aí ele diz assim, pô, sem sacanagem, eu comecei a procurar para quem estavam batendo palma. E aí meu pai olhou para mim e falou, é para você. E aí ele falou, foi aí que caiu a minha ficha. E diz muito, né, porque... Um tenista jamais imaginaria que no Brasil seria aplaudido. Acho até que nem o Guga esperaria ser aplaudido numa churrascaria. Poderia dar autógrafo, mas ser aplaudido...
Até porque o Guga é vegetariano, né?
Até porque...
Mas tem aquele famoso buffet de salada, né?
Tem buffet de salada.
Vegetariano, não sei, cara. Não, vez eu encontrei com ele num restaurante japonês em Florianópolis.
É. Opa! Se ele fala
mas
aí,
é aquele...
eu estava acompanhada pelo meu marido, eu o Guga chegou. E aí o restaurante
não,
inteiro parou
tá
de comer, cara.
Defendendo de algo que eu não te acusei.
O Guga
falei,
usa.
Temos uma matéria que ele disse que é vegetariano e estava comendo sushi.
Não, mas
sushi.
Isso faz uns anos, né? Não sei
não,
se
mas
ele
eu
mudou.
Também sou vegetariano e eu escapo no salmão. Agora minha curiosidade é se o Guga, enquanto tenista, usa o elastiquinho. É, nos pauzinhos pra comer.
Putz, não vi.
Porque ele deve ter uma boa habilidade com as mãos, né?
Olha, eu tenho uma teoria sobre isso, que só os fracassados usam elastiquinho no hashi.
Que coisa, hein? Lê,
eu acho que Paulo Júnior escapa no salmão com elastiquinho.
Não, eu não uso elastiquinho. É, o Esporte Final também é informação, uma fácil pra você. O que significa W.O.?
W.O. é... Eu não sei, o W é win. W é win.
Não é o win. Não. Rodrigo Borges, você que é um Wikipedia das expressões esportivas.
Ah, é o walkover.
Walkover.
Que o cara vai adiante, ele avança.
Ele avança, não
walk
é?
Over.
É, não
walk
é. Over. Walkover.
E WC?
WC, aí você me pegou.
É, isso é bem difícil.
Que o louco. WC é a direita dos estúdios Sócrates brasileiro, não é isso?
É, isso
exatamente.
Mesmo. Sensacional. Brasil naturaliza americano e ganha seu primeiro doping no PAN. Ganha entre aspas, obviamente, ninguém quer ganhar um doping, um teste de doping positivo. Qual é a história, Rodrigo Borges?
É, o Brasil, ele naturalizou um levantador de peso, o Patrick Mendes, e esse levantador de peso, esse pesista, ele... foi pego no doping, no exame antidoping, e é o primeiro caso de um brasileiro que foi flagrado no antidoping na história dos Jogos Pan-Americanos. Agora, a Mari pode até falar melhor, mas esse Patrick Mendes, ele, antes dele ser naturalizado brasileiro, ele já tinha um histórico, ele já tinha sido pego no antidoping. Agora eu vou te contar, né? Não sei se a Mari tem outro tipo de informação, mas você vai naturalizar alguém? Não vai naturalizar um atleta que já foi pego no antidoping, certo?
É, o cara diz que o namoro dele com a Confederação de Levantamento de Peso começou em 2011. Que ele já estava pensando, ele é americano e já estava pensando, estava meio frustrado com os resultados dele em casa e estava pensando em competir pelo Brasil. Aí, em 2012, ele foi tentar a vaga pelos Estados Unidos na Olimpíada e foi pego no doping. Ficou 2 anos suspenso. Voltou da suspensão e falou, e aí, Brasil, posso competir por vocês agora?
O Brasilzão,
conseguiu,
aquele coração
Brasilzão
de mãe.
Abriu as portas, chega recebeu mais. De braços abertos. E o garoto foi pego no doping, tá? Foi quarto colocado no PAN. E foi pego no doping de novo com esteroide anabolizante. Ele estava antes da competição... Ele deu uma entrevista para o Lance dizendo que era um homem novo, estava mais saudável e tal. Deve ter trocado a substância ali, mas...
E Patrick Mendes,
não sei,
né?
Porque
o nome é brasileiro.
Eu lembro de vários jogadores que dizem isso, né? Já ouviu Adriano, Jobson, esses caras?
A vida nova.
Não.
E a foto dos caras do levantamento de peso fantástico. São sempre ótimas, né? É um misto de bochecha com... Você sabe o nome, Leandro Amin?
Eu tô namorando essa foto.
Você sabe o nome da região que fica embaixo do lábio inferior?
Embaixo do lábio, do lado de dentro?
É, antes do queixo.
Aqui?
Isso. Não, é antes do quê? Aquela região que na foto tá, tá... bufando.
Chama... Sei lá.
Eu também não sei o nome, mas deve ter um nome.
O programa hoje tá bem aleatório, né?
É porque não é queixo, não é lábio, não é bochecha. Alguma coisa tem que ser ali.
Eu sei que a parte da barba que fica ali chama mosca.
Mosca.
Ah.
Você sabia, Rodrigo Borges, você não deve estar lendo o Estadão ultimamente. Mas você falou em barba, saiu uma matéria hoje no Estadão, à tarde, que a moda da barba deve estar acabando. Porque as modas duravam 30 anos e agora, segundo a tese do pesquisador, agora elas duram 10 por causa da internet. E segundo ele...
Mas como na minha barba, mando eu...
Pois é, 10 anos.
Dias.
E segundo ele, tá acabando esse ciclo de 10 anos da barba, porque ela vem da crise de 2008. A crise faz as pessoas deixarem a barba crescer. Então, só te fazendo esse registro.
Mas você sabe que há uma outra teoria, né, Paulo Júnior? Que
qual
é
teoria?
Essa moda da barba, ela acontece sempre como uma resposta em épocas que há uma grande movimentação feminista. Então, a gente vive nesse momento uma justa briga, não só de mulheres, mulheres e homens, por direitos iguais, por bom tratamento às mulheres, como se vivia, por exemplo, nos anos 70, que foi uma época em que todo homem, ou quase todo homem, deixava a barba. E
é uma história muito bonita, mas...
Agora só uma outra coisa, mas o que eu li aqui esses dias, não me lembro em que site, talvez num blog no New York Times, é que a próxima moda é barba colorida.
Isso chegou até a gente aqui
isso
também.
Chegou, Leandro e a mim, tá com purple. Hoje, não. Cavanhaque purple.
As pessoas vão achar que eu tô pintando minha barba de branco, mas isso aqui não é, não. Eu tô metendo um rico. Eu tirava sarro do Ricardinho, do Corinthians, que, puta, o cara tem 30 anos e cabelo branco. Dá uma olhada aqui.
Já tá, legal.
30 aninhos do cabelo já tá branco. Tá.
Grisalho.
A barba também.
O que, que você ia dizer, Maria?
Eu ia perguntar se o coque samurai também é uma resposta aos movimentos feministas.
Coque samurai!
Rodrigo, você está aí em Nova York, não sei se você sabe, mas a moda aqui é o coque samurai, homens
a
barbudos.
Moda aí, não, aqui na região onde eu moro, no Brooklyn, que tem uma galera hipster, olha esse coque.
E o seu coque samurai, como vai?
O meu, ele não acontece. Eu já contei essa história aqui em algum programa, eu acho, mas eu tentei...
Algum programa aqui da casa?
Eu tentei deixar o meu cabelo crescer quando eu era adolescente. E, infelizmente, eu fiquei parecido com a Marge Simpson.
Sabia que lembra, viu?
Um abraço pro Coque Tavares também, né?
Grande Coque.
Vamos voltar pro Pan, pelo amor de Deus.
Voltar pro Pan-Americano. Antes do Pan-Americano, Mariana disse que a briga seria forte pelo segundo lugar. Mas não existiu. Já que Estados Unidos e Canadá sumiram na frente dos demais países, o Brasil deve assegurar novamente o terceiro lugar, como 2007... e 2011, mas desta vez à frente de Cuba. Pergunta nosso pauteiro, Rodrigo.Borges. O extraordinário desempenho do Canadá surpreendeu o país ganhando mais do que, enfim, muitos imaginavam.
Surpreendeu um pouco, mas não muito, porque o Canadá investiu muito para os Jogos Pan-Americanos, ele investiu muito nos atletas, e trouxe a força máxima. Os melhores atletas do Canadá estão competindo. Na natação, eu acabei de citar o Cochrane, que nadou com barba, peludo, e ganhou um monte de medalha.
O cara que nada peludo é para dar uma esnobada mesmo, né? O ganho de vocês
é porque
peludo.
É um pouco, né? É que a preparação dele é toda para o Mundial, que é o que importa para ele esse ano. Mas o cara foi...
Se raspar agora, chega
Cielo,
coçando
no Mundial. O Cielo, por exemplo, não foi para o Pan, né? Tá se poupando para o Mundial. O cara não, encarou o Pan, ganhou um monte de medalha. Agora, o que eu acho que pesou bastante nessa disparada do Canadá também foi o péssimo desempenho de Cuba. Cuba está hoje no quinto lugar no quadro de medalhas e está tendo um desempenho muito fraco. Assim, muitas provas que o atletismo, achava que ia ter muito cubano ganhando medalha, não está ganhando. Então, acho que tem duas coisas ali que ajudam na equação. O Canadá tem investido muito e está com seus principais atletas, e Cuba está com um desempenho muito ruim. É, e Cuba a gente não sabia como é que ia ser, né? A ilha fica fechada, você não sabe do desempenho exatamente como é que as equipes estão. E eles tinham acabado de abrir um pouco as portas para os atletas que estão podendo disputar campeonatos profissionais fora de Cuba. Então, isso era esperado que talvez desse alguma melhora ali no desempenho. Mas os caras estão muito mal. Agora, o Canadá já superou, superou a campanha do Brasil em casa. A segunda melhor campanha de um dono de casa é a do Canadá nesse PAN.
O Leandro Yamin já dizia aqui que o Canadá em casa é mais forte, né?
O Canadá, o fator casa é importante.
É, falou em Cuba, agora me fugiu o nome, a mais famosa jogadora da geração cubana...
Mireia Luiz.
Esteve, né, num programa no Sport TV, bastante legal a entrevista dela, um bom papo pra falar de vôlei.
Eu adoraria entrevistar a Mireia Luiz, quem sabe um dia.
Não, todas essas jogadoras dessa época, a Regla Bell, a Regla Torres, a Mireia, são...
Carbajal.
São personagens muito, muito interessantes, e as histórias que elas têm para contar daquela época em que Brasil e Cuba eram grandes rivais no vôlei são sensacionais. Os bastidores das brigas entre as jogadoras brasileiras e as cubanas é muito divertido.
E a minha memória, eu era muito criança nessa época, com certeza não é a realidade, mas eu tenho uma memória assim, de 10 anos, uma vez por mês tem um Brasil e Cuba. Assim, e não acabar nunca, e ser sempre 3-2 de forma...
E sempre tinha porrada.
Sempre porrada e de forma sempre maluca, intensa, com comemoração acima do normal.
Eu assisti um documentário que agora eu não lembro o nome, que era uma entrevista dessas jogadoras falando daquela briga famosa, né?
De 96, né?
E que, dizendo que as cubanas entraram por um jogo com, tipo, meio bobs na cabeça, sabe? Meio dando a entender, a gente vai ganhar aqui e já vai sair pronta pra festa. Que eram maior esnobando as brasileiras, que ficaram putas da vida e acabaram perdendo.
Eu fui num Brasil e Cuba em Ribeirão Preto, eu acho que em 95, talvez... 94, 95, por aí. A gente falou um pouco do desempenho do Canadá, do desempenho de Cuba. E o Brasil, a meta para o Rio 2016 são 27 medalhas. Pela base do PAN, o que pode ter surgido de novidade, de candidato? Não dá para falar muito, dá para falar alguém que está pior do que se esperava. O que o PAN aponta em relação a essas 27 medalhas de meta?
Cara, o PAN é meio difícil para ser parâmetro, né? Porque primeiro que os atletas não estão... Atletas que são de nível olímpico não estão no melhor da sua forma, estão se preparando, muitos estão se preparando para os campeonatos mundiais que vêm pela frente. Então é um pouco difícil de usar o PAN como parâmetro. Eu acho que a gente conseguiu bons resultados em nível pan-americano, que mostra uma evolução assim, de uma massa maior de atletas. Olha, o Brasil acaba de ganhar uma medalha de prata, Julião, no arremesso de disco.
Grande Julião.
Ronald Julião.
Eu adoro esses esportes
e essa de arremesso, panturrilha.
Porque todo esporte, ele vem de uma coisa prática, da vida real, né?
É.
E o cara que melhor arremessa um disco é o cara que, se um dia você precisar jogar um prato pra alguém, você chama esse cara.
Ou jogar frisbee na praia.
Pois é, você tem que ter a referência dos maiores caras em tudo que você pode precisar na vida. É mais ou menos isso que o Julião é pra gente agora.
A partir de agora.
Já o salto com vara, eu não tenho tanto essa referência, porque é difícil ter uma vara. Se um dia você precisar pular alguma coisa, você vai ter que escalar a parede.
Não, mas é um esporte, eu admiro demais. O criador desse esporte tem uma noção de física, tem uma criatividade, uma imaginação muito grandes, cara. É um esporte, eu jamais, no meu ápice de epifania, criaria um esporte como o salto com vara. E é um esporte legal, isso é que é o pior.
E o nado borboleta? Também é uma loucura, né?
Também é uma loucura. Eu nado muito mal, viu, Paulo Júnior? Então, fico com inveja.
Você tem uma cara de bom de água?
Nado muito... Não. Acho que são os pelos.
Deu muita barrigada nas piscinas por aí?
Sim.
Desculpa, Mariana.
Não, tudo bem, a digressão faz parte. É, mas o que, que eu tava falando mesmo?
Que o PAN é muito parâmetro para as medalhas olímpicas.
Não, não é um parâmetro, mas assim, teve, acho que alguns resultados foram ligados. A natação, a gente já falou do Felipe França e da Etienne, acho que são grandes nomes. O judô teve um resultado aquém do que o esperado, mas acho que isso não apaga o favoritismo que os brasileiros têm e de ganhar várias medalhas na Olimpíada. A vela também foi mal, mas não dá para dizer que o Scheid não é favorito em qualquer prova que ele entrar, ganhar uma medalha, então acho que é difícil. Agora, apareceram alguns nomes que foram surpreendentes. O Felipe Vu, do tiro, por exemplo, é um garoto de, acho que 18, 19 anos, que treina no quintal de casa aqui em São Paulo, e ele fez ele obteve um desempenho que daria medalha em mundial. Então, já coloca esse cara como candidato a medalha no mundial e um grande nome para a Olimpíada. Teve a Fabiana Murer, ficou com a prata, mas continua sendo um nome importante. Já o Thiago Braz, que é o garoto do salto com vara, se esperava muito dele, ele tem a segunda melhor marca do ano, que é 5,92, se eu não me engano. Ele não passou de 5,40, então foi uma grande decepção, não sei o que aconteceu com o cara. Então tem vários atletas que decepcionaram um pouco, esperava-se mais, teve outros que foram surpresa. Agora, o bom do PAN é colocar todo mundo para viver esse esquema de Olimpíada, que é muito diferente de um campeonato mundial. No campeonato mundial tem lá a meia dúzia de atleta que disputa aquela modalidade, você chega lá, compete, todo mundo junto e tal. Olimpíada é diferente, você fica na vila com atleta de várias outras modalidades, você encontra o LeBron James comendo, tomando café da manhã. Tá?
Um Guga comendo rodízio japonês.
Então, isso é o PAN é um bom teste para isso, para botar os caras para viver esse esquema, para testar também quem está amarelando, quem não está, se o planejamento está bom. Acho que o desempenho, o Brasil vai ser perto do que foi em Guadalajara, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas isso não tanto faz, na verdade.
Rodrigo Borges, e você ia falar, Leandro?
Não, eu ia divagar sobre a Vila Olímpica, deve ser tão marcante quanto a própria prova para muitos dos atletas. Deve ser uma experiência ficar uma semana ou 10 dias, que eles não ficam o tempo inteiro, a Olimpíada inteira, né? Salvo alguns esportes. Deve ser delicioso.
Para a maioria, assim, você pensar para a maioria dos atletas, porque tem quem briga por medalha mesmo é uma nata desse grupo aí. Para a maioria dos atletas é o grande momento, é ficar ali nesse esquema, é uma festa, a vila é uma bagunça,
todos
né?
Todos jovens, todos fisicamente.
A quantidade de camisinha consumida é impressionante.
Que beleza,
tem,
né?
Todas umas instalações de jogo, internet, telefone, gente do mundo inteiro. E aí é isso, você encontra o seu ídolo tomando café da manhã do teu lado, o cara ganha uma medalha, aparece lá. Todos os atletas dizem que é um ambiente
deve
muito
ser um barato.
E nos jogos universitários o técnico mandava ir dormir, né? Que coisa, sabe nada de Vila Olímpica.
Um
né?
dia eu vou viver isso, eu vou começar a treinar. Acho que dá tempo de treinar tiro.
Dá, na garagem.
Tiro e hipismo são duas provas que você pode.
Mas daí não cabe o cavalo na garagem, né? O tiro é só a arminha. Ô Rodrigo Borges, e as 27 medalhas, a tua impressão aí pra gente terminar o assunto PAN?
Só falando sobre o salto com vara, o desempenho, a final do salto masculino citado pela Mari foi bem atrapalhada pelo vento. Tava um vento que não foi só desculpa de perdedor, porque os vencedores também reclamaram. A prova foi completamente embaralhada por um vento muito forte. Então, isso dificulta um pouco a análise. Agora, esse resultado de hoje da Fabiana, embora a prata no PAN, o PAN não tem um bom nível, mas essa prova especificamente teve um nível altíssimo, porque as três medalhistas estão entre as três melhores saltadoras do mundo. Essas três que foram para o pódio, elas certamente disputarão medalha olímpica, medalha no Mundial, que é em agosto, né? E ano que vem na Olimpíada. A Jennifer Sur dos Estados Unidos, a Fabiana Murer e a Arisley Silva. Também a Demi Payne, que é americana, também é uma provável finalista olímpica. Não acho que, como a Mari falou, dê para tirar alguma conclusão sobre a meta das medalhas ficou mais próxima ou mais distante. Acho que vai pintar, vai ter que pintar medalha surpreendente em esportes que o Brasil não tem tradição para se chegar nessas 27 medalhas que o Comitê Olímpico Brasileiro espera. Mas não acho que o PAN tenha mostrado que ficou mais perto ou mais distante. Sobre essa questão da meta, achei curioso, o Thiago Pereira falou que... Thiago Camilo, desculpa, o judoca, que eles estabelecem uma meta, mas quem compete somos nós. Olha, o Thiago Camilo é um dos muitos atletas que recebe dinheiro público. E o dinheiro público, ele tem que ter uma contrapartida. Ele não pode ser entregue, olha, fica aqui com esse dinheiro e o que você conseguir, qualquer coisa tá bom. Não, você tem que estabelecer uma meta. O dinheiro público está sendo entregue, o que se espera é um desempenho dessa forma.
Sem contar que ele tem que ter uma meta, né? Como assim eles estabelecem uma meta? Ele tem que ter uma meta. Se ele está entre os melhores do mundo, a meta dele tem que ser medalhista em Olimpíada. Se ele é um cara que está num nível mais abaixo, a meta dele tem que ser ficar na final do PAN. Cada um no seu nível tem que ter uma meta. E acho que os dirigentes só estão reproduzindo na meta o que eles veem nos atletas deles. Se o Thiago Camilo, a Rafaela Silva, a Érica Miranda não tiverem como meta ser medalhista olímpico, então para de competir, porque, né?
Pois é.
E eles citam muito, né? A pressão. Tudo bem, um atleta é um caso desses que está sendo observado por um país inteiro. E na hora da Olimpíada, quem entende absolutamente nada e não acompanhou nada do esporte nos 4 anos anteriores, vem pitacar e dizer que fulano amarelou, ciclano aplicou o golpe errado, mas todo mundo trabalha com meta. Eu tenho meta no meu trabalho, vocês têm meta no trabalho de vocês, um engenheiro tem meta no trabalho dele, todo mundo tem meta. Por que que o Thiago Camilo acha que o no esporte tem que ser diferente? Não, se ele está entre os primeiros do ranking, eu não sei a colocação dele atualmente no ranking, mas só se pode esperar que ele vá para o pódio.
Não, e a meta tem que ser realista. Não dá para você pedir para o velocista brasileiro ganhar do Bolt. Não vai chegar na final, provavelmente. Agora, se o César Cielo não tiver como meta chegar no pódio, também, né, cada um tem que ter a meta dentro da sua realidade. E aí, sei lá, meu, pressão tem que ser assimilada também, né? Não dá para...
Leandro Yamin.
Sprint final da mexicana.
Solta o pan.
Teu pan, não tem.
Bruno Winkler surge aqui na mensagem com três interessantes intervenções.
Te dou um dado.
Primeiro, o zagueiro Natan era 53 no Palmeiras no ano passado. Segundo, eu vi um cidadão de barba colorida hoje na Estação Paulista da linha 4. Ou seja, a moda sim, pegou. E terceiro, Felipe Wu, o menino que atira na garagem, tem 23 anos. Não sei, a gente disse algo diferente?
Eu falei 18, 19, eu sei que ele é novo.
É um meninão, né?
Pra mim, tudo que fica entre 15 e 27 hoje em dia é novo, então... É um meninão.
Valeu, agora, Bruno Júnior. Winkler, estamos lendo sim você, viu, Bruno Winkler? Não se sinta desprestigiado. Oi,
Paulo Júnior, quem se não um grande palmeirense seria capaz de lembrar que Natan usou a 53 no Verdão?
Pois eu tô achando isso muito estranho, mas enfim, veio do Bruno Winkler, né?
Eu
segui a fonte. Uma última notícia aqui, antes da gente ir para algumas considerações finais, enviada agora há pouco aqui pelo nosso amigo Gabriel Brito aqui da Central 3, para eu ler no ar. Após ser eliminado, atleta brasileiro detona a estrutura de treino no Rio, antidesportivo. O atleta Aldemir da Silva Júnior chegou em penúltimo na semifinal 200 metros no atletismo, no PAN. Disse o seguinte: falar de estrutura é fácil no Rio, porque não tem. As únicas coisas que a gente tem são instalações militares, a gente depende disso. No Brasil, com o dinheiro que tem, o tamanho, o porte humano de atletas, não teria que estar passando por isso, ainda mais por ser uma sede olímpica. Desabafo aí do Aldemir e provavelmente...
Ah, e ele tem toda a razão. Você fala de estrutura olímpica no Rio, de fato, você pode o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Porto Alegre, tem estruturas muito boas, excelentes, tem outras cidades no país, tem outras. Agora, o Rio de Janeiro, de fato...
E esses caras devem estar sendo perguntados lá, né?
Tem uma estrutura muito ruim para treinamento de atletas olímpicos.
Imagina, com certeza, imagina nos jogos.
Eles são
era para ser a cidade olímpica, mas se você for ver a quantidade de atletas que treinam no Rio de Janeiro, não é a maioria do... Não é a cidade que tem mais atleta treinando.
Matéria de Gustavo Faldon e Thiago Leme, os amigos lá do ESPN.com.br de Toronto. É, Rodrigo Borges, o senhor tem um recado para esse final de programa. A voz é tua.
Tenho. Posso?
Pode, ué. Deve. Se você não pode, eu vou poder.
Eu queria só contar aos amigos que estreou na... Na verdade, estreou na quinta-feira, no dia do podcast 52, mas eu não participei, o projeto Big Pack, que é um novo site olímpico do qual eu faço parte, eu e mais quatro colegas, mais quatro amigos, quatro sócios, e é um site que vai explicar o mundo olímpico. Não é um site exatamente de notícias, mas o que a gente quer é espalhar o universo olímpico, fazer as pessoas entenderem como funciona, o porquê dos acontecimentos, que é basicamente para não chegar na hora de PAN, de Olimpíada, as pessoas olharem para a TV e não entenderem absolutamente nada do que está acontecendo, ou tudo virar uma grande piada. O que a gente quer é falar, ajudar o Brasil a falar de Olimpíada sempre, não a cada 4 anos ou a cada 2, se você considerar o PAN. E para isso estreou um crowdfunding, que é a popular vaquinha, no site Benfeitoria, que você pode acessar com... www.benfeitoria.com/bigpack, B-I-K-P-E-K. E você pode fazer uma doação para esse site existir, para esse site acontecer. E a ideia é que ele entre no ar já agora nesse segundo semestre, e esse crowdfunding fica no ar até meados de setembro. Então é benfeitoria.com/bigpack.
Big Pack, é isso aí.
Eu já colaborei, acho que vocês deviam fazer o mesmo.
Eu devo fazer o mesmo.
Eu colaborarei.
Mas é
dia 23 do mês, né? Espera virar o dia 1, eu colaborarei.
Um pouco
dia
depois...
Dia 1 ainda estará no ar, ainda estará funcionando o crowdfunding.
Dia 5
e todo
também.
Dinheiro é dinheiro, não precisa ser 10 mil reais, pode ser R$1.000.
Eu estou segurando para não encavalar, né? Senão vai ter que vai falar, pô, a campanha começou bem, então eu estou segurando. Aí no final eu dou aquele sprint, como nosso amigo nadador. Vai ter gente que vai falar, pô, se o Paulo desse, mas o que importa é você seguir tua estratégia, né?
Exato. Mas o cada Rodrigo um dá o falando sprint. De que o Brasil só fala de Olimpíada a cada 4 anos, isso não é um problema só do torcedor que assiste pela TV. Jornalista também, em muitos casos, acaba só falando de Olimpíada a cada 4 anos. E eu lembrei de uma história em Pequim, quando o Cielo ganhou a medalha no 100 livre. Ele falou alguma coisa sobre a virada e tal, que ele ganhou a medalha de bronze. Falou que tinha treinado muito para virar bem, que a virada era um ponto fraco dele. E aí uma jornalista, que eu não me recordo de onde era, virou e falou assim, Cielo, você está agora treinando para a virada dos 50 metros?
Que coisa, né?
Rapaz.
Aí é duro.
E o Cielo, que eu nunca vou esquecer, quando ele ganha a medalha no 100, ele diz na entrevista, os repórteres... acho que um pouco surpresos com a medalha dele no 100, ele diz meio seco, meio concentrado, tô feliz, mas eu vim para ganhar o ouro no 50. Aí fica um silêncio, né? Fica uma coisa, pô, menino folgado, né? Arrogante, né? Onde ele pensa que vai chegar?
A própria Joana Maranhão, né, Paulo? Ela deu a entrevista super feliz com o tempo, e enquanto ela dava a entrevista, acredito que era para Sport TV, mudou o placar. Né, foi desclassificada a primeira e ela passou a ganhar o bronze. E o repórter, pô, mudou, ganhou o bronze. Ela, não, continua sendo, a minha felicidade continua
tanto
sendo.
Tanto faz se ganhou medalha ou não.
A minha alegria continua igual. Assim.
Que loucura. Rodrigo Borges, recados finais aí, despedida, newsletter, iTunes e o que mais você quiser. Afinal, você é o dono da lojinha.
Ah, em primeiro lugar, lamentar que não existam escadas rolantes para 5 pessoas lado a lado.
Mas
tá aí um filão para, né, quem quiser virar empreendedor.
Pois é.
Fazer um crowdfunding para escadas rolantes para 5 pessoas.
Pois é, eu não me conformo ainda com isso, mas a gente vai chegar na resposta.
Bom, mas esse podcast, ele está no iTunes. Eu só aviso porque, por conta da mudança de nome de Esporte Fino para Esporte Final, a querida Apple deu uma embaralhada no nosso feed, mas tenham paciência que isso já está sendo arrumado. E a newsletter, claro, do lado direito do Esporte Fino, esportefinal.cartacapital.com.br, você pode assinar e receber newsletter diária ou semanal. E é isso, voltamos semana que vem, com certeza, se não for feriado, não é, né?
Não.
Eventualmente não é feriado, não temos mais feriados até 7 de setembro, tá?
Ah, perfeitamente.
Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, 7 de setembro também é feriado, é dia do trabalho.
E vai ter Brasil e Estados Unidos aí.
Exatamente.
No futebol. Futebol
amistoso.
Amistosão do Brasilzão. Nada mais seleção brasileira que na Independência jogar nos Estados Unidos, né?
É
bem CBF mesmo. Mariana Lajolo, valeu.
Valeu, foi um prazer, como sempre.
Nossa!
Não pareceu muito
prazer. Será que foi um prazer?
Eu tava procurando imagens de escadas rolantes mais largas.
Existe?
Não existe.
Não, tudo que vem pra esse programa é estudado antes, não é? Não acho que vem e fala qualquer besteira aqui. Eu já fiz essa pesquisa.
Cara, olha o terno do Sir Arlington Butler, hein?
Que beleza.
Sensacional, hein?
Smoking, a combinação surreal. Leandro e a mim, valeu.
Valeu você. A gente volta na semana que vem com mais um Esporte Final. Eu estarei aqui, você estará aí. E Mariana Lajolo, a Lareira Olímpica, estará ali também. Rodrigo Borges estará lá em Nova York. Bruno Winkler estará aqui. Fábio Chiorino também. E a casa cheia. A companhia limitada, mais os convidados e os ouvintes também. Que a gente está montando a arquibancada ali do lado de fora do estúdio.
Ou seja, será uma grande reunião.
Eu entendo então que o estúdio Sócrates Brasileiro foi bastante ampliado.
Foi bastante
Sim,
ampliado.
Sim, passou por reformas para a Olimpíada.
Se tem um programa que instalou a anarquia no Esporte Final, foi o de fim de ano passado, né? Que estava todo o elenco aqui. E não tinha microfone para todo mundo.
Tinha cadeira, né?
Espera um pouquinho. Quantas vezes eu já cheguei aí e tinha bateria de escola de samba dentro do estúdio?
Bons tempos, hein?
Bons tempos.
Valeu, Leandro Amin.
Valeu você, Paulo Júnior. Até mais.
Quando você vir uma escada rolante que caibam 3 pessoas, você não esquece de registrar e me mandar uma foto, esteja onde estiver.
Yeah.
Meu número não mudará. Será esse para sempre. Valeu. Programa Esporte Final, toda quinta ao vivo às 8h30, você ouve quando quiser em esportefinal.cartacapital.com.br, em central3.com.br. A gente volta então ao vivo, quinta que vem, às 8h30, até lá. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 7, 6. Commencing 5, countdown, 5, engines on. 3, 2. Check ignition 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.